Senhor presidente, eu esperei tanto tempo. Esperei o Crivella, a minha vez era antes do Crivella, depois antes do senador.
Excelência, fique tranquilo, que eu só fiz muita, uma brincadeira.
Muita satisfação, eu sei
disso. Excelência, terá no mínimo 20 minutos, no mínimo.
Eu sei disso. Mas foi com muita satisfação que eu ouvi o pronunciamento do senador Crivella sobre os royalties do petróleo, o senador Eunício Oliveira, um grande pronunciamento, fazendo justiça com o povo brasileiro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não se faz uma boa administração, seja no setor público, seja na iniciativa privada, sem um correto diagnóstico da situação existente. Conhecer a realidade, senhor presidente, deve ser sempre a primeira preocupação do gestor, já que somente a partir daí, do conhecimento da realidade, poderão ser planejadas e executadas as ações destinadas a transformá-la. É por essa razão, senhoras e senhores senadores, que quero saudar com muito entusiasmo um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Agência Nacional de Águas, a ANA, órgão encarregado de implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos em nosso país. Em 2009, a ANA publicou o primeiro relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, um documento que apresentou aos gestores e ao público em geral o estado da arte dos recursos hídricos e de sua gestão no país, consolidando a melhor informação que se tinha disponível até 2007. Tão boa foi a repercussão que, em 2010, por meio da Resolução número 58, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos atribuiu à ANA a responsabilidade de elaborar o referido documento de forma sistemática e periódica. No mesmo ano, senhor presidente, a ANA publicava o relatório de conjuntura dos recursos hídricos, informe 2010, que consolidou a melhor informação disponível entre 2008 e 2009. Também decidiu-se, senhoras e senhores senadores, que o diagnóstico sistemático da situação dos recursos hídricos em nosso país passaria a ser apresentado por meio de dois documentos: um relatório de conjuntura de periodicidade quadrienal e um relatório de conjuntura informe de periodicidade anual. O relatório de conjuntura apresenta o estado da arte e o balanço dos últimos 4 anos nos moldes do documento publicado em 2009. Será lançado sempre 1 ano antes da atualização periódica do Plano Nacional de Recursos Hídricos para permitir sua avaliação e eventual revisão sejam feitas com muito mais critério e segurança. Já os relatórios de conjuntura informes têm o objetivo de atualizar as informações do relatório quadrienal no intervalo entre 2 de suas edições. Mais compactos, os relatórios cuidam, essencialmente, de registrar as modificações verificadas no estado dos recursos hídricos no ano anterior à sua publicação, com destaque para a ocorrência de eventos hidrológicos extremos e alterações de qualidade das águas superficiais, além da evolução dos instrumentos de gestão. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que podemos dizer com tranquilidade é que o Brasil dispõe hoje de condições muito melhores para gerir o seu sistema de recursos hídricos do que aquelas de que dispunha há alguns anos atrás. Ainda agora, no mês de julho, foi lançado o relatório de conjuntura, informe 2011, que se baseia nas melhores informações existentes até dezembro de 2010, coletadas na própria ANA, nos órgãos estaduais, gestores dos recursos hídricos e do meio ambiente, e junto ainda a outros órgãos federais ligados, direto ou indiretamente, ao setor, como o Ministério das Cidades, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Instituto Nacional de Meteorologia. O informe 2011, senhoras e senhores, está estruturado em 2 grandes grupos temáticos. No primeiro, situação dos recursos hídricos, é feito um diagnóstico da situação atual sobre o ponto de vista qualitativo e quantitativo, com destaque para a ocorrência dos eventos hidrológicos, principalmente precipitações e seus rebatimentos nas vazões observadas em eventos críticos, como secas e enchentes. Apresenta-se ainda a situação dos setores usuários da água e da qualidade das águas superficiais e faz-se um balanço entre a oferta de água e as demandas existentes. No segundo grupo, situação da gestão dos recursos hídricos, mostra-se como os recursos estão sendo geridos em escala nacional, com foco nas principais alterações legais introduzidas no período na organização institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, na implementação de instrumentos de gerenciamento do setor, nos comitês e agências de água e nos recursos financeiros arrecadados e alocados. E, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o registro que gostaria de fazer sobre o importantíssimo avanço que o Brasil vem experimentando na gestão de seus recursos hídricos. Com um bom diagnóstico da situação atual, volto a insistir, temos condições de fazer um bom planejamento. E com um bom planejamento, todos sabemos as ações implementadas são sempre mais efetivas, mais condizentes com os interesses do país e os anseios da população. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aproveito ainda a oportunidade nesta tribuna para informar que os campos do rio Urucu e leste do Urucu, na bacia do Solimões e também na bacia do Juruá, ambos operados ou futuramente operados pela Petrobras, estão liderando no país a produção de gás natural com a operação do gasoduto Coari-Manaus, produzindo um volume médio de 11,4 milhões de metros cúbicos por dia. Ressalto que a bacia do Solimões é a terceira maior em produção de óleo e gás associado, ficando atrás de Santos e Campos. A reserva para Rondônia, senhor presidente, está estimada inicialmente em 2 milhões de metros cúbicos dia, suficiente para operar uma térmica de mais de 400 megawatts já construída e operada a óleo diesel na cidade de Porto Velho. Há 8 anos eu venho defendendo, aliás, desde que cheguei aqui no primeiro mandato, já se passaram 8 anos, estamos entrando no 9º ano, ou já terminando o 9º ano, e esta obra não sai. Eu faço aqui neste momento, mais uma vez, um apelo às autoridades nacionais. Esta obra é importante para a Rondônia, é importante para o Brasil. Nesse sentido, eu reitero mais uma vez, desta tribuna, que seja concretizada a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho. Lembre que o projeto já está pronto e a respectiva licença ambiental já foi aprovada. Ressalto que a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho possibilitará a interligação dos nossos gasodutos e, consequentemente, o aproveitamento de todo o nosso gás. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos construindo em Porto Velho, no município de Porto Velho, duas grandes hidrelétricas, a usina de Santo Antônio, que vai gerar em torno de 4 mil megawatts, e a usina de Giral, também com o mesmo potencial, em torno de 4 mil megawatts. Serão 8 mil megawatts de energia gerada nessas duas usinas. Outras duas usinas ainda poderão acontecer na região, a usina de Cachoeira Ribeirão, próximo de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, e a usina de Cachoeira Esperança, essa boliviana, mas que será construída também com apoio do Brasil. Ainda teria uma quarta usina menor, mas muito importante, de 300 megawatts, será construída na Cachoeira 2 de Novembro, chamada Usina Tabajara, em Machadinho do Oeste. Aí pode alguém dizer, não precisa mais do gasoduto, porque já tem energia de sobra lá em Rondônia para exportar para todo o Brasil. E é verdade, as duas linhas mestras de transmissão, que sairão de Santo Antônio e Giral, vão desaguar lá no município de Araraquara, no estado de São Paulo, no centro empresarial, no centro industrial do Brasil. Então a energia de Rondônia realmente vai para outros estados brasileiros, vai interligar o sistema nacional. Mas aí vem um porém. No período do verão, estas usinas vão gerar durante 6 meses do ano apenas com 50% da sua capacidade. Logo, praticamente uma das linhas gigantes, que vão custar 9 bilhões de reais para construir, vai ficar ociosa durante 6 meses. Uma dessas linhas vai ficar praticamente desligada durante 6 meses. Durante 3 meses do ano, apenas 20% de geração, acontecerá apenas 20% de geração nessas duas usinas. Aí é a hora que poderá entrar a térmica, não apenas de 400 megawatts. Se temos gás sobrando na bacia do Urucu, na bacia do Solimões, na bacia do Juruá, vamos ampliar essa térmica. O gás é uma energia limpa. A energia a carvão ainda está sendo construída, usinas a carvão no Brasil. A energia a óleo diesel, as usinas a óleo diesel, é altamente poluente, assim como a de carvão. O gás é uma energia limpa, que poderia sustentar a geração do período do verão, no período seco, lá em Rondônia, quando já falei que vai gerar durante 6 meses apenas 50%, durante 3 meses apenas 20%, aí entraria essa térmica abastecendo, fornecendo energia para ser transportada por esses linhões, por essas duas linhas de transmissão que vão ser construídas lá em Rondônia. Então, esse é o apelo que eu faço. Estive com a Presidente da República, coloquei essa situação para ela, já tive com o ministro Lobão das Minas e Energia, que é do meu partido, coloquei essa situação, tive com a Graça Foss, que é a diretora de Energia e Gás da Petrobras, colocando essa situação, pedi para que fosse formado um grupo de trabalho para estudar esse projeto, que eu tenho certeza absoluta que esse projeto sempre foi e continua sendo viável para o país, para Rondônia e para o povo brasileiro. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.